Começa agora, Papo Metal.
Papo Metal.
Papo Metal 54 na área e vai ter muito black metal hoje, hein? Eu acredito até que seja a primeira edição do Papo Metal com entrevistas com bandas de black metal. Prometo que virão outras em breve. Tem bate-papo com Sete Peles e Mystic Circle. Também tem novidade do Noturno, agenda de shows e muito mais. Cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
Sete Peles é uma banda de black metal que já tem 3 discos lançados, primeiro, segundo e terceiro Evangelho dos Sete Peles, inclusive esse último lançado em 2022, foi considerado o melhor disco de black metal do ano pelo Walter Mir Amler, que é jornalista da Road Crew, e a banda se caracteriza por fazer um som diferente, vai além do black metal, seria mais um black and roll, como você vai descobrir já já. E uma coisa interessante é que os integrantes não revelam suas identidades, todos usam véus nos shows, então ninguém sabe quem são os caras. Eu conversei com o vocal da banda, o Sete Peles da Voz, para falar sobre a estrada deles até agora, próximos planos, sobre Mayhem também, se liga só.
Pô, primeiro, obrigado aí por você arrumar esse tempinho pra falar comigo, meu. E eu queria começar perguntando sobre os discos do Sete Peles, né? Porque num primeiro momento, a gente tem o primeiro Evangelho do Sete Peles, o segundo Evangelho, o terceiro Evangelho do Sete Peles. Então, dá a entender que existe uma conexão entre os 3 discos. Tema, existe mesmo essa conexão? Ou os temas dos discos são independentes um do outro? Como que funciona isso?
Bom, antes de tudo, eu que agradeço o espaço tão raro hoje em dia num cenário tão saturado e quase que, como poderia dizer, monopolizado para um ou outro canal, uma ou outra banda pertencente a uma ou outra agência. Fica cada vez mais restrito esse espaço para quem faz a correria sozinho, para quem está na luta aí de forma independente. Quanto aos discos, com certeza, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo serão 7 evangelhos entregues pelos Sete Peles aos nossos irmãos e às nossas irmãs, onde, com certeza, tematicamente, liricamente, estão interligados. Para quem acompanha os Sete Peles de perto, já deve ter percebido, é uma releitura que a gente vem fazendo aí do velho livro das mentiras, de forma sarcástica, irônica, diferente do habitual. E, porém, musicalmente, buscando sempre uma evolução, né, irmão?
Próxima pergunta é a questão da identidade de vocês, né? Essa questão de dos véus e tal. Eu acho que isso dá uma tranquilidade até em termos de formação da banda, né? Porque sempre que a banda muda de formação, tem aquele zum 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 e tal. Foi pensando nisso também ou vocês curtem brincar com o imaginário das pessoas? Tem um pouco dos dois nisso?
Não, você acertou em cheio. O problema é esse aí mesmo. Formação, sabe? Eu posso dizer até que dos 3 álbuns são 3 formações diferentes.
É mesmo?
Conta apenas comigo, desde sempre, mas os outros membros, todos já foram alternados no decorrer desses 3 álbuns. Acontece, faz parte, é um processo evolutivo em busca da sonoridade ideal que eu busco para os Sete Peles. Então, o que importa realmente é a música, é o trabalho que eu vou entregar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, de forma que identidades são completamente irrelevantes. Então, o véu vem ali, a identidade, cada um carrega o próprio nome de Sete Peles, né? Os Sete Peles da voz, os Sete Peles do baixo, os Sete Peles da bateria, os Sete Peles das guitarras. Então, realmente, você acertou em cheio. O principal motivo, juntamente com essa preocupação principal com a música.
Entendi. E voltando um pouco para a primeira pergunta, você falou que os evangelhos do disco, eles são baseados num livro. Você pode falar um pouco sobre esse livro para quem não, de repente não conhece, não tem essa...
Todos conhecem o velho livro da mentira, é bem conhecido, eu tô falando da Bíblia.
Ah!
O Velho e o Novo Testamento.
Eu não tinha pego a ironia.
Eu lembro. Sim, é esse aí, cara, porque é o que é utilizado aqui, né? No Ocidente, entende? No Brasil, hoje, principalmente através dessas congregações neopentecostais, é uma ferramenta de alienação, uma ferramenta de extorsão, principalmente daqueles mais humildes, com menos acesso à cultura, a ciência. Então, eles abusam da ignorância e da boa fé dessas pessoas e pegam esse livro e fazem interpretações nas quais eles conseguem arrancar uma grana, né, cara? A gente está fazendo uma interpretação para jogar na cara deles essa hipocrisia, essa demagogia. E por que o velho livro? Né? As pessoas vão falar, mas existem outras religiões, existem outras escrituras, mas aqui na nossa realidade é essa, né, irmão? Não adianta eu ficar aqui falando do Alcorão ou de outra coisa, ou hindu, seja lá qual for a denominação, porque aqui o que pega é isso, né, cara? Principalmente, como falei, essas novas formas geométricas, quadrangulares, retangulares, pentecostais, entendeu? Porque enquanto era só aquela igreja católica, apostólica, romana, tradicional ali do domingo, a coisa era um pouco mais irrelevante, né? Aquela galera ia ali na missa aos domingos, passava uma horinha ali, botava uma moedinha na sacolinha e pronto. Mas hoje não, hoje é diferente, cara. Sabe? São fervorosos, são ativos, tem redes, tem... Fora a internet, já existiam as emissoras de televisão, de rádio. A gente, às vezes, perde uma rádio maravilhosa onde tocava um som. Daqui a pouco você bota lá e é a porra de um pastor falando, sabe? Então, por isso utilizamos o velho livro.
E entraram pra política de vez também, né? Que é um negócio preocupante pra caramba.
Totalmente. Totalmente. Então, às vezes, a pessoa pensa, ah, mas... O segundo evangelho foi concebido bem no auge aí dessa alienação que tivemos nos últimos 5, 6 anos, sabe, cara? Foi quando eles entraram com força. O Sete Pérez não é uma banda política, cara.
Sim.
O Sete Pérez não se mete em política, porque políticos são todos os filhos das putas, são iguais.
Sim.
Independente de lado, de plataforma, o político ele é um profissional da mentira, tá? Então o Sete Pérez não tem lado político, o Sete Pérez não é um partido político, tá? Não temos plataformas políticas, não temos intenção, mas no segundo evangelho e no terceiro isso veio um pouco mais acentuado, porque a política deixou de ser apenas política. Entrou exatamente nesse campo religioso. Misturou política com religião. E nós vemos ao redor do mundo e da história que onde se mistura política e religião sempre dá merda.
Sim.
Então por isso, se você reparar, o primeiro evangelho ele é mais voltado ali para a palavra em si, né, para as escrituras. No segundo e no terceiro teve uma cravada mais ácida nesse sentido, devido único e exclusivamente ao fato de terem misturado religião à política. Espero poder fazer o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo evangelho de uma forma mais tranquila, sem esse pesadelo que nós passamos aí nesses últimos anos.
Sim. E no segundo evangelho vocês tiveram a participação do guitarrista do Mayhem, né? Na Tempo dos Templos, e depois o vocal do Mayhem tocou com vocês também num show. Como que rolou esse contato com a banda? Como que foi isso aí?
Exatamente. No segundo evangelho, temos o Tempo dos Templos, né? Foi uma das primeiras músicas que nós estávamos trabalhando. E eu mandei pro Charles, o Gu, guitarrista do Mayhem. Porra, e ele ouviu e ele tava bebendo lá uns drinks dele lá. E ele falou, caralho, eu gostei muito. Porra, que foda. Isso entrou na minha cabeça. Isso é viciante. Quero fazer uma participação. Partiu dele, olha. Aí eu falei,
que legal, meu.
Não tem como não aproveitar essa oportunidade, né? Não mandamos as tracks abertas pra ele. Ele gravou de lá e enviou pra cá. E nós apenas mixamos, masterizamos e tudo mais. Da mesma forma com o Atila, quando tivemos a oportunidade de dividir o palco com eles, abrindo o show do Mayhem, na turnê do The Mysteries Don Satanás, eu comentei que faríamos um cover, uma versão para uma canção do Tormentor, que é a banda dele, né, cara? O Atila, antes do Mayhem, ele foi líder, fundador do Tormentor, que tá até de volta aí, né? Uma puta banda. Ele, então, pô, de imediato, ele, pô, vou cantar com você. Porra, ele tava uns dias aqui antes, chegou uns 3 dias antes, fizemos um ensaio e tudo mais, comemoramos, o Charles veio junto. Essa amizade, ela se consolidou ao longo de 15 anos.
Caramba.
Exatamente, desde 2008, quando vieram a primeira vez ao Brasil. Não ia nem ter show no Rio, mas aí eu corri atrás, juntei uma galera, botamos uma grana e fizemos aqui no Rio e eles vieram antes. Pô, passaram uma semana aqui e tudo mais. E desde então formou essa amizade, sabe? Eu tive a oportunidade de viajar e encontrar com eles nos festivais, pela Europa, pela América. E foi só se consolidando de forma que chegamos a esse grande, pra mim foi um grande momento, não pro Sete Peles apenas, mas pra toda a cena metálica nacional, né, cara?
Certeza, meu, com certeza. O Terceiro Evangelho, ele foi muito bem avaliado, né, meu? Até pela Road Crew, que considerou o melhor disco de black metal nacional do ano. Mas eu acho que o som de vocês, ele vai além do black metal. Eu acho que vocês fazem uma coisa, é diferente. O som de vocês é diferente. Até a Fruto Proibido, eu acho que ela tem uma pegada bem rock and roll, assim, até, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre, se é que eu tenho razão, você pode discordar de mim aí. Vocês tentam fazer essa mescla não só ser uma banda de black metal, mas transitar pelo rock and roll de forma geral, pelo heavy metal. Então.
Com certeza. Inclusive o Necrobutt, que é o baixista do Mayhem, ele deu, digamos assim, ele deu um título, um gênero pro som, né? Ele chama de black and roll.
Black and roll, pode ser.
Ele chama de black and roll e desde então, foi ele que me falou esse termo, eu gostei. E é exatamente a proposta, porque às vezes você vê o black metal, eu não considero nem o Primeiro Evangelho black metal.
Sim.
Aí, porra, olha só, né, cara? É muito complexo. A temática, com certeza, sim, black metal. Mas o que é o black metal? Porra, é só uma temática? É só a parte lírica? Ou tem que ter um som também? Eu acredito que tem que ter eu acho que tem uma sonoridade própria, muito clara, pra se classificar como black metal, cara. Sabe, eu vejo as pessoas falando, pô, Venom é black metal. Porra, porque o cara fez um álbum escrito black metal. O cara criou um visual, uma indumentária, mas musicalmente falando, Venom é qualquer coisa menos black metal. É um speed, é um power, sabe? Mas, caralho, você vai falar isso, a pessoa vai falar, não, blasfêmia! Vai te xingar. Então isso é muito conceitual, o que é o black metal, sabe, cara?
Sim.
Enquanto música pode ter só uma questão temática, é complexo dizer. Musicalmente falando, hoje eu sei que o Sete Peles é black and roll, sabe?
Sim.
Eu acho que isso é o que eu sempre quis e é o que eu venho procurando, né? Através das formações, dos músicos, fazer essa mistura, até pra poder ser algo novo, né, cara? Não dá pra chegar aqui, porra, a essa altura e ficar copiando Sarcófago, sabe, cara? Nada contra quem o faz, beleza, legal. A galera curte, os gringos curtem, mas eu não tô preocupado com isso, sabe? Eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Eu tenho uma preocupação diferente, que é de criar algo realmente original, autêntico, sabe? De forma que a pessoa coloca o play e já nos primeiros acordes, na primeira faixa, já identifica que é o Sete Peles que tá tocando, entendeu, cara?
Legal, legal. E como que tá a agenda de vocês? Vocês estão com agenda de shows? Como que tá isso aí?
Então, agora abrimos a agenda de shows, porque durante muito tempo teve esse problema de pandemia e tudo ficou fechado e parado. Nós lançamos dois álbuns, sabe, nesse período, muito rápido. O Sete Peles é uma banda que tem 5 anos, vai fazer 6 anos e já tem 3 álbuns.
Porque é bastante mesmo,
né, cara? Ficamos trancados ali em estúdio, então eles surgiram rápido. E hoje eu percebo que, porra, vou montar um set, né? Tem agora, fizemos 3 shows recentemente, tem mais um agora dia 14 de maio, 13 de maio. E eu vou montar o set list, irmão. Eu percebo, porra, eu tenho um tempo pra tocar, né, cara? É uma banda underground, é uma banda... De começo, normalmente eu tenho lá 50 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora. E eu tenho uma série de canções que não foram executadas, sabe? Que passou ali 2 álbuns e que não rolou show. Eu tenho até dificuldade em montar um set. O último show, né? Pô, pedindo Apocalipse 171. Porra, eu tive que tirar Apocalipse 171 porque eu já tinha um outro álbum, eu tinha que botar outras músicas. Eu falei, caralho, como é que eu vou tirar Apocalipse 171, né, cara? Porra, bagulho, a canção que é mais visualizada no YouTube aí, porra, passou de 20 mil visualizações, sabe? Porra, e quando eu me deparei, ela tava fora do set list.
Aí você falou, fudeu.
Fudeu, cara. Então, eu tenho que agora colocar a banda na estrada, né?
Sim.
Tem que colocar a banda na estrada, porque daqui a pouco são mais músicas e passa desapercebido algumas que, porra, a galera curtiu na pandemia, curtiu em casa e vai chegar no show, não vai ter, vai ficar puta, né?
É. E o quarto evangelho, como é que tá? Tá em produção já?
Não.
Não?
Esse ano é só estrada e talvez aí sim o primeiro volume de um evangelho vivo, entendeu? Conseguimos fazer a captação de um desses shows e estamos produzindo esse material. Estou em contato aí com a gravadora, que a nossa gravadora é a Mutilation, nosso irmão Tulula de longa data, desde o primeiro evangelho com a gente, entendeu? É unicamente exclusivo Mutilation, sabe? Você pega os nossos álbuns, não é uma união de 3, 4, 5 gravador, não, é tudo Mutilation, ele que faz sozinho, tamo junto nessa aí, entendeu? Ele entrega o material de primeira qualidade, com tudo que eu peço, sabe? Porque eu gosto que o material físico seja diferenciado, né? Tem um hot stamp, tem um encarte bacana, completo, sabe? Digipack Deluxe, porque a grande diferença hoje é essa, né? Onde nós temos todas as canções aí via digital, o cara, pra adquirir um material, tem que ser uma coisa diferente, senão não teria sentido, né?
Sim.
Então eu tô vendo com ele aí, de repente a gente vem com um evangelho vivo antes do quarto evangelho.
Animal.
Até pra pegar essas canções, né? Todas, já desses 3 álbuns, fazer ali uma união delas ali, um setlist bacana.
Animal.
E é diferente, né, irmão? A interpretação ao vivo
é outra pegada.
É outra pegada, sabe, cara? Outra pegada.
Sim. Pô, Sete Peles, é isso. Obrigado aí pela participação, pelo tempo que você reservou aí pra falar comigo. Espaço final todo seu aí pra passar redes sociais. Se quiser dar mais algum toque aí, fica à vontade.
Não, como eu falei, eu que agradeço, cara. Porque o espaço é bem restrito hoje em dia. Então tenho que agradecer. Fico feliz de poder levar pouco da palavra aos nossos irmãos, nossas irmãs. Peço a todos que compartilhem esse material que você tá produzindo, porque isso é fundamental para a manutenção do seu trabalho, para a manutenção da nossa cena. Isso não custa dinheiro, sabe? É clicar, curtir, compartilhar. Isso tudo é de graça, sabe? A pessoa já tem internet ali, tá no Wi-Fi, tá aqui, tá ali, pegando um sinal de alguém, não tem problema. É só clicar, é só curtir, comentar, compartilhar. Isso faz a cena girar, faz a galera de mídia se interessar.
Sim.
Isso que é importante. Então, isso, peço aí, nossos irmãos, nossas irmãs, cliquem aí no link, compartilhem, comentem, movimentem. Vocês são a alavanca principal dessa engrenagem.
Esse foi o Sete Peles aqui no Papo Metal. Siga a banda nas redes sociais. Quem sabe logo eles soltam esse ao vivão aí pra gente. Se você ainda não conhece, procure aí nas plataformas digitais. Eles fazem um som bem diferente. E assim que tiverem mais novidades, você vai saber aqui no Papo Metal.
Você está ouvindo Papo Metal.
Já tá ouvindo aí Nocturnal, que hoje conta com o Thiago Bianchi nos vocais, o Saulo Chacol no baixo, Henrique Pucci na bateria e o Léo Mancini novamente na guitarra. Ele é o guitarrista original da Nocturnal, que gravou o primeiro disco. Tá de volta, ao menos por enquanto, e a banda disponibilizou o 4º single divulgando o álbum Cosmic Redemption, lançado oficialmente em janeiro desse ano. A faixa escolhida foi Try Harder, que teve também um videoclipe bem legal, gravado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O Thiago Bianchi, que dirigiu e produziu as filmagens em parceria com o Danilo de França e o Ian Badachu, eles comentaram que foi um momento muito especial gravar na Rocinha, ter o apoio de toda a comunidade. A galera abraçou a banda, ajudaram a tornar o videoclipe incrível de verdade. E foram a primeira banda de heavy metal a gravar nesse local. E foi uma honra e privilégio para eles. Segundo a banda, essa faixa também é uma homenagem ao público. É um presente não só para os amantes do estilo, mas também para os verdadeiros heróis do metal brasileiro, que para eles é o público mesmo, que nunca abandona as bandas. Quem aparece no clipe ainda é o Mike Orlando na guitarra. No fim do ano passado ele anunciou que deixaria o Noturno pela dificuldade de conciliar as agendas e desde então o Léo Mancini que está no posto. Lembrando que o novo disco Cosmic Redemption já está disponível nas plataformas digitais. Confira também o clipe de Try Harder no YouTube. É a Noturno voltando com tudo.
Você está ouvindo Papo Metal.
Fabrizio Hanoi é o guitarrista da Mercy Shot e, pra mim, um dos melhores guitarristas da nova geração. O cara tem pegada, virtuose, feeling, é versátil pra caramba, até porque curte vários estilos de som. Ele tá nativo desde 2007 e é um apaixonado por metal, tá preparando um trabalho solo, And the Underground Opera, com diversos convidados, como a Débora Moraes, ex-vocal do Final Disaster, o Lucas, vocal do Buried Crawl e vários outros. O primeiro som divulgado é esse que a gente tá ouvindo, Stray Bullet, que é uma porrada, e aí dá pra perceber que ele coloca um pouco de tudo que ele curte no mesmo som. Então tem riffs thrash, em algumas partes uma pegada mais power metal, até metalcore, como você pode perceber pelo vocal. É pesado, é melódico, o refrão é animal, o solo que ele fez é um negócio muito sério, incrível, ele manda muito. A música traz vocal limpo, vocal gutural, é uma mistura bem legal, versátil, um puta som. O Hanoi é um cara muito talentoso, super gente boa e que sempre coloca o coração em tudo que faz, por isso que esse som ficou tão incrível também. A princípio a intenção dele é lançar um EP com 3 sons, então em breve ele deve divulgar mais novidades. Confira aí esse projeto solo do Fabrizio Hanoi da Mercy Shot. O nome do som é Stray Bullet. Siga a Mercy Shot também, que é a banda dele, nas redes sociais. E o Instagram do Hanoi é o @Hanoi_Opera.
Nuclear Blasts of America.
Você já está ouvindo aí Overkill? Banda que tem mais de 4 décadas de estrada, lendas do thrash metal de Nova Jersey, e estão lançando seu 20º álbum de estúdio, o Scorched. Para celebrar esse momento especial, a banda lançou um videoclipe para a faixa Scorched mesmo, e Bob Blitz comentou que eles vão chamar esse lançamento de ameaça tripla, porque seria um novo vídeo, um novo álbum e um novo passeio. Tá ansioso para encontrar todo mundo na estrada, e o esquema de produção desse disco foi algo diferente, já que cada membro gravou por conta própria a sua parte. A mixagem do disco foi feita pelo Colin Richardson e o engenheiro assistente Chris Clancy. Johnny Rude ajudou na produção dos vocais e o Mayor Applebaum ficou com a masterização e os toques finais. Travis Smith foi o cara que fez a capa. E esse álbum já está disponível no Brasil pela parceria Shinigami Records e Nuclear Blast Records. E quanto ao som, ele já te ganha na introdução. Você já cria uma expectativa de ser uma puta música só com a introdução na guitarra. O riff que vem depois é matador. É um thrashão bem old school mesmo, pesado, rápido pra caramba. Você já ouve querendo se jogar no mosh. É muito animal. E atualmente a banda está em turnê pela Europa, já divulgando esse novo álbum, então siga o Overkill aí nas redes sociais para saber todas as datas. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, segue aí no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
O Mystic Circle é uma banda de black metal alemã que está nativa desde os anos 90, tem 9 discos lançados, fizeram turnês com outros grandes nomes do metal, como Marduk, Incantation, Rotting Christ, vários outros, a banda encerrou as atividades por um bom tempo, foram 14 anos sem lançar nada, mas ano passado eles lançaram o Mystic Circle, depois que o Beelzebub e o Black War resolveram retomar a banda, e eles gravam tudo, desde vocais, guitarras, baixo, bateria, teclados, e também lançaram agora em 2023 o Erzdamun, o título em alemão, já já você vai saber o porquê, e eu estive presente na coletiva de imprensa com o Beelzebub, falamos bastante do disco. Para começar, esse álbum do Mystic Circle traz algumas letras mais conceituais, com histórias de terror, como o The Scarecrow, lendas urbanas, e o que influenciou eles a irem para esse lado com temas mais fictícios.
Yeah, it's easy to say. Well, Mystic Circle is a use mostly demonic, antichrist, dark lyrics, but also my partner are Black War and myself are big horror fans. So we are using more the brightness of the mystical stories, of horror stories, of figures like the Mothman or the Skinwalker. So we go more in that horror stuff now, but by using, of course, the demonic stuff and the antichrist stuff. Yeah.
Beelzebub disse que é fácil explicar, o Mystic Circle sempre foi uma banda demoníaca, né? Aquela coisa anticristo, mas tanto ele como o Black War, que é o parceiro de composição dele, ambos são grandes fãs de horror, então resolveram usar mais o lado místico dessas histórias, personagens, figuras, mas ainda usando coisas bem demoníacas, com esse tema de anticristo também, não abandonaram esse lado, só acrescentaram mais elementos para a parte lírica da banda. Esse álbum é uma continuação do anterior, o Mystic Circle, que foi lançado em 2022, então lançamentos muito próximos do outro. Como será que foi trabalhar nesse álbum? Quando que ele começou a produzir essas músicas?
We are constantly working on it. So when we close the chapter from the Mystic Circle album, first album, we go straight in the studio. So we don't rehearse like a common band. My partner, Black One, and myself, we meet once or two in his studio. So and we record the demos for the songs. So we straightly start to record our ideas in a very good demo status. And then we go to Niels in the studio and we work the whole thing out. So we constantly work on new stuff. For the new album, we close the Ads demo album now. And the demos, the eight or new songs for the next album, the demo status are finished also. So we are constantly writing new songs.
Eles estão sempre produzindo e trabalhando em músicas novas, então quando terminaram o álbum anterior, já entraram em estúdio. Eles não fazem como a maioria das bandas, né? Que normalmente gravam, saem em turnê, dão tempo, depois começam a trabalhar de novo. Estão sempre buscando ideias, sempre gravando coisas novas. Então quando termina uma coisa, já tem outra engatilhada, já no jeito para começar a gravar. Foi meio na sequência mesmo. Inclusive eles fecharam as composições desse álbum, o Erzdamun, que a gente está conversando agora, e já estão com as demos prontas para o próximo álbum. Então é um processo muito rápido. Estão sempre trabalhando em músicas novas, fecham um ciclo e já começa outro. Esse álbum tem um nome em alemão. O que será que representa esse título para eles? Tem algum significado especial?
The name Erzdämon in Germany means Archdemon. It means a very powerful, badly demon, like Lucifer, or a very high demon in the hierarchy. And it's also a bombastic name, and it sounds better in German than in English. It's called Archdemon, so I like this word. Erzdämon is more hard, and it should represent the whole nine songs, the highness of the songs, you know, the bombast and the horror, the darkness, and yeah, that stands all over the thing. And we have also Rafael Cavares as a cover painter. Yeah, from Brazil. And we make the three albums as a trilogy. So and that's connected from the cover artwork, from the three cover artworks. But we say the final, we say it with the third album we do. Okay. And the continuation is we developed the songs. We go one step higher in that thing that we say we use more horror samples, more. We go more in that horror stuff, not in the classical or symphonic stuff. We use more horror and dark stuff, more industrial stuff also.
O Beelzebu explicou que Erzdamun significa um demônio muito poderoso, muito mal mesmo. Lúcifer, algo bombástico, bem pesado, e é um nome que representa todas as 9 músicas. Ele achou que era uma boa representação de todo o horror e escuridão que tem no álbum. Inclusive, a capa também passa essa ideia e foi feita pelo Rafael Tavares, um brasileiro. O álbum faz parte de uma trilogia, estão conectados e até reforçou que a sonoridade é algo meio diferente também. Tentaram incorporar mais samples sombrios, não só coisas sinfônicas ou clássicas, criam algo bem sombrio e até industrial em alguns momentos. Como será que funciona o processo de composição e a parceria dele com o Blackwar? É muito diferente de quando tem uma banda com 4 ou 5 caras decidindo tudo?
Yeah, we don't like it because Blackwar is my friend and we are completely on one line. So we are not only talking about music, we are talking about movies. We are very big fans, as I said before, of horror movies, dark mystical stuff. So when we come together and we write songs, we also spin around which samples, or have you seen that movie with that soundtrack, and we talk about directors like Dario Argento or Fulci or something, about new movies, old movies, about satanism, about demons. We talk about all that stuff when we are together. And the process of the song is easy. For example, when I start to write a song, I start on the acoustic guitar, and I have it mostly in the head, so, and make the refrain or something, and have a picture on before my eyes, and then we go to Blackwar in the studio, and we record it on a very high demo status. That means drums, bass, lyrics, and then we go to Niels, to our producer. And then we go all the keyboards doing it, and we take it to the next higher level and to the final level. But A Blackwar also writes songs and riffs, and he records it directly at his home studio. So as I said to Maria before, we are the whole year in a songwriting process. Yeah, and the difference, we don't want to, we enjoy it very much, because when you have 5 guys and everybody wants to put his bullshit in it and blah blah blah, and that's so it's better for us, because we are in the same mind, we have the same spirit. So yeah, it's like a meditation for us, a relaxation. It's like we can spin our our passion. We share our passion, so in this music completely.
Ele falou que, além de serem grandes amigos, eles se completam quando trabalham juntos. E é legal porque não falam só sobre música, mas filmes de horror, coisas místicas. Quando se juntam para trabalhar, tudo isso é assunto. Desde cinema, satanismo, demônios, o papo rende, e aí as músicas acontecem de forma muito fácil. Quando ele começa a escrever um som, ele faz no violão, aí trabalha as ideias que tem em mente, vão para o estúdio do Blackwar para dar acabamento, gravar os instrumentos, teclados. O Blackwar também escreve riffs, letras, e como mencionou antes, estão sempre na ativa, produzindo coisas novas, e acha que é legal assim, funciona bem, eles se divertem, o que é o mais importante, e é melhor do que quando você tem 5 caras, todo mundo querendo falar, dar ideias, aquele blá 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 todo. Acaba sendo mais tranquilo assim, eles têm o mesmo pensamento, o mesmo espírito, é algo linear, funciona até como uma meditação e uma forma de relaxar, é uma paixão que eles compartilham juntos. E o que será que inspirou o Beelzebu e o Blackwar a voltarem com a banda depois de 14 anos, escreverem coisas novas?
I never thought till October 2020, I never thought, and I never would come back, I never thought that I could write songs for Mystic Circle again. And it was this since 2007, this band was closed for me, because when I say something is done, it's done. We did our last tour with Rotting Christ, Incantation, and after this tour we booked the studio with Andy Glassen from Sabina Glassen, I don't know if it, from Holy Moses, the ex-husband, and we signed a new contract at Wacken Records, it's called Armageddon Records at this time. But after the tour with Rotting Christ, for me I was done. I had no power anymore for the band. I said, no, I don't do it only for the money. It's my spirit is gone, so I have to finish it, and I never would come back. But then in 2020, on Christmas Eve, I came together with Blackwar, and we talked about it, and we started with a writing process the next day, and yeah, now you see the result, and the spirit is back, and yeah. I think I wouldn't do it without Spark Black War. That's a connection. If we split, then Mystic Circle is gone. But as long as we have the inspirations and we have fun about it, so we will do it.
Ele contou que até 2020, pelo menos, ele não pensava em voltar a trabalhar em músicas novas para o Mystic Circle. Desde 2007 era um assunto encerrado para ele. A última turnê deles foi com o Hot in Christ Incantation. Depois disso, entraram em estúdio, até com um produtor ligado ao Holy Moses, que é ex-marido da vocal. Assinaram um contrato, mas ele não tinha mais gás, não tinha mais motivação e não quis fazer só pela grana. Teve até que finalizar, mas não queria voltar. Mas aí em 2020 ele conversou com o Black War. No Natal, falaram sobre música, coisas novas, escreverem algo juntos, e no dia seguinte estava tudo resolvido, a motivação voltou, e ele acha que os dois carregam o espírito do Mystic Circle. E como um músico de metal extremo, black metal, que trata muito dessa coisa obscura, sempre falando em demônios, como será que ele vê essa questão da fé, da religiosidade, como trata esses assuntos no dia a dia, até como compositor?
I'm not a religious person, so everybody can do whatever they want. I use the sign of Satan against the conservative church, against the conservative society. It's like more a sword against it. It's like more a strong sign against this conservative society for me. So I'm not a religious person or all in all. So everybody should do what they want. I don't judge somebody about doing this. But for me, it's nothing because religions, they give you borders, they are money-making institutes, so... But if someone believes in something, that's a good thing. But these institutions from the church or from us, they only want to have your money. And I just sign of Satan against these institutions, not against the people. Respect is the main thing. And these institutions don't have respect. They say blah, 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 blah. They want to have your money, they want to have your... Yeah, they want to send you into wars, into death, and they say, fuck you, no, and that's it. You are the sheep. That is nothing for me. Never, ever.
O Beelzebub contou que não é nem um pouco religioso, as pessoas podem acreditar no que quiserem. Ele usa essa questão do diabo como uma forma de questionamento mesmo contra as instituições religiosas e alguns valores da sociedade também. É como um sinal forte contra essas coisas, mas ele não é um cara religioso não. Ele não julga quem acredita, mas não tem nenhuma. Acha bom que as pessoas acreditem em algo, de forma geral. Ele respeita esse algo maior, que seria a fé das pessoas, mas quanto às instituições, como a igreja, ele acha que essa galera só quer o seu dinheiro e nada mais. Então a figura do diabo ele usa contra as instituições, mas não contra as pessoas. Contra as pessoas ele tem o maior respeito, mas com relação às igrejas é sempre o mesmo papinho, sempre o mesmo blá blá blá, por dinheiro, mandam pessoas para as guerras, para morrerem e que se dane, então não representam nada para ele. E depois de 30 anos de estrada, como será que ele vê o Mystic Circle hoje, a carreira dele de uma forma geral? Será que ele tem uma visão muito diferente da cena hoje do que ele tinha antigamente?
When we started the band, we were very rebellion, we were very like punks, you know, we lived together, we were five people, we had parties, black metal parties, we did rituals and all that stuff, and yeah, now it's more quiet. We concentrate only on the music, like Wild Myself. We drink something, make music, and we talk about it. And yeah, but each time has its thing. When you speak about the black metal in the 19, it was very brutal. It was a very rebellion time. And, people get mobbed. They will murder you and blah blah blah. That whole shit was going on. I enjoy this scene very much now because people are more, you know, when someone hears black metal, he also hears heavy metal or hardcore music. So I enjoy it very much because people are more open-minded. In the earlier days, they only underground black metal. Yeah. So each time has its favorites for me. You know, when you're younger and when you're older, you're getting wild. For me, it was this Satanism or this band was more rebellion in the earlier days. Now it's more meditation.
Bom, quando começaram, eram rebeldes, como punks mesmo. Eram cinco pessoas vivendo juntas, com festas de black metal. Hoje é mais tranquilo. ficam quietinhos na deles, bebem alguma coisa, mas focam só na música. Falam sobre várias coisas, e essa rebeldia toda acha que foi mais uma coisa da época mesmo, cada tempo tem a sua própria característica, e se falarmos em black metal nos anos 90, ele acha que era um negócio bem brutal mesmo, foram tempos de rebeldia, extremismos até. Ele se diverte mais hoje, porque consegue curtir black metal, heavy metal, hardcore, tá mais tolerante, mais mente aberta. Antigamente era só black metal, aquela coisa focada mesmo. Então cada época tem as suas características, as suas peculiaridades. Tem coisas que ele gosta em cada uma delas. Quando você é jovem pode ser que seja mais quieto, mas pra ele foi uma época em que essa coisa do satanismo tinha mais a ver com rebeldia mesmo. Hoje é mais reflexivo e ele leva mais como uma forma de meditação mesmo. Esse foi o Beelzebub do Mystic Circle aqui no Papo Metal. Legal demais eles terem voltado com tudo, já lançaram um disco ano passado, esse ano, e tem mais vindo por aí. Ouça aí nas plataformas digitais o Heirs da Moon, disco novo do Mystic Circle. É um álbum bem dark, obscuro, pesadão. Tem clipes também desse álbum já pra você conferir no YouTube, From Hell, Heirs da Moon e The Scarecrow. E assim que eles soltarem mais novidades, te conto aqui no Papo Metal também.
Você está ouvindo Papo Metal.
Nossa agenda de shows começa em Recife. Dia 4 de junho rola o Underground na Ativa com Invisible Control, junto com O Cão, United for Distortion, Infectus e DJ Rin. O fest rola no Estelita, na Avenida Saturnino de Brito 385. Ingressos à venda no site Simpla. Na edição anterior eu falei que o Edu Falasque tinha agendado alguns shows da tour do próximo álbum? Então, tem mais. Ainda pela tour do Vera Cruz, ele confirmou no dia 14 de maio, abriu pro rock, 19 de maio em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, 20 de maio em Jundiaí, no Chama Rock Fest, 7 de julho em Teresina, no Piauí Pop. No segundo semestre, já na Tour Eldorado, 26 de agosto, Fortaleza, no Complexo Armazém, 17 e 18 de setembro, no Japão, então, se você estiver por aí, aproveita, 10 de novembro, no Ópera de Arame, 11 de novembro, Novo Hamburgo, na FINAC. Para informações sobre ingressos, siga eu, Edu, no Instagram, @edu_falasque. E no dia 23 de setembro, vai ter Manowar no Espaço Unimed, em São Paulo, única apresentação confirmada deles até o momento, ingressos em ticket360.com. O Noturno também já está pensando em 2024, vai rolar outra tour com o Paul Dayano, a The Resurrection Tour Parte 2, vai de janeiro até abril de 2024. Informações e ingressos no esteticatorta.com/shows. Falei sobre o trabalho solo do Hanoi, guitarrista da Mercy Shot. A banda anunciou recentemente sua nova vocalista, que é a Cacau Pinheiro, e essa formação já tem data de estreia, dia 20 de maio, em São Paulo, no House of Legends, na Vila Madalena, junto com Shotgun e Chrome School. Fechando nossa agenda de shows, o Ghost anunciou duas apresentações em São Paulo, 20 e 21 de setembro, essa já com sold out. Vai rolar no Espaço Unimed com a abertura da Cripta. Mais um motivo para você ir, ingressos no site Live Pass. Dica final para encerrar o Papo Metal de hoje, um perfil no Instagram, hein, que é o cometolatinoamerica.fi. Com certeza você se lembra daquele concurso com bandas finlandesas que rolou no ano passado. A gente falou bastante sobre isso aqui no Papo Metal. Eram três finalistas, Noira, Luna Kills e Where's My Bible, que foi a campeã por voto popular, o público da América Latina, que votou neles. E a banda ganhou um contrato de distribuição digital com a Blood Blast Distribution. E agora, esse perfil está sendo retomado como uma forma de interação maior entre o heavy metal finlandês e o latino-americano. Eles já estão postando conteúdos bem legais, com bandas novas, curiosidades, histórias, interação com os seguidores. A Maila Karina, que também fez o documentário A Heavy Metal Civilization, está participando do projeto com estratégias de conteúdo, cuidando da parte jornalística, e ela tem um convite especial para você, se liga só.
Fala galera do Papo Metal! Se você curte metal finlandês e quer nos ajudar a criar uma plataforma de intercâmbio entre as cenas do metal da Finlândia e da América Latina, segue o nosso perfil no Instagram. O endereço é @cometolatinamerica.fi. O projeto é financiado pelo Ministério da Educação e Cultura da Finlândia, e se a gente conseguir torná-lo uma marca sólida de conexão entre as nossas cenas, oportunidades de intercâmbios culturais e até mesmo turnês podem rolar. Então, segue agora. Valeu!
Convite irrecusável da Mayla. Então já termina de ouvir o Papo Metal e segue lá no Instagram, @comedylatinamerica.fi. E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Siga a gente aí nas redes sociais, @papometalpodcast no Instagram, Papo Metal no Facebook. O site é papo-metal.com. Inclusive tem entrevistas bem legais rolando no site também. Essa semana saiu uma com a Tracta. Então confira. O Pix, se você quiser dar uma forcinha, papometalpodcast@gmail.com. A gente se fala na próxima edição. Até lá.
Você ouviu Papo Metal.